dia, galera! Bem-vindos ao Lucro Matinal dessa quinta-feira, dia 28 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lucro Matinal do Loop Infinito, vou falar da morte no campus da Apple, homologação do iPad Pro menor no Brasil, Intel querendo substituir a entrada do fone de ouvido pelo USB-C, zoeira do Deadpool no iTunes, mais dois jogos da Nintendo para iOS, Getty Images processando o Google, Twitter mostrando que a timeline fora da ordem deu certo, Counter-Strike rodando num relógio com Android, novo visual do Instagram para iOS e o início das vendas do Gear 360 da Samsung. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Samsung, que definiu uma data para o início das vendas do Gear 360, que é aquela câmera que captura vídeos em 360 graus, que a empresa anunciou no mês passado durante a Mobile World Congress. Para quem não se lembra, essa câmera parece um globo ocular, ela tem duas lentes, olho de peixe, uma de cada lado, e elas juntas fazem uma captura unificada de 3840 por 1920 pixels de dimensão. De acordo com a Samsung, a câmera vai começar a ser vendida em alguns países a partir de amanhã, dia 29 de abril, mas apesar do lançamento ser amanhã, ela não falou nem em que países são esses e nem quanto vai custar. De qualquer forma, tá aí, alguns países vão receber o Gear 360 da Samsung, apesar de a gente não saber quais são eles. Amanhã a gente descobre. Agora eu vou falar sobre o Instagram, que está testando com alguns usuários do iOS uma versão diferente do aplicativo, com um tratamento gráfico bem mais simples, que é basicamente em preto e branco. As únicas coisas coloridas são as fotos dos usuários, enquanto todo o resto da interface é flat, com textos e ícones pretos e cinzas sobre um fundo branco. De acordo com o site Mashable, que conversou com o Instagram sobre o assunto, a rede confirmou que vem testando mesmo esse redesenho das interfaces com um grupo reduzido de usuários e que isso não significa necessariamente que essas mudanças vão ser colocadas em prática para todo mundo. Eles vivem fazendo esse tipo de teste e esse é só um exercício criativo para ver o que as pessoas vão achar disso tudo. Agora, olha essa. Alguém com muito tempo livre descobriu um jeito de fazer o jogo Counter-Strike rodar no smartwatch Android dele e publicou um vídeo mostrando o resultado. Nesse vídeo, que se você quiser assistir, tá aqui na descrição do episódio, dá pra ver que o jogo é totalmente funcional, dá pra ver a pessoa se movimentando pelo mapa, usando a sensibilidade ou toque do relógio, tem ali a interface da escolha das armas e tudo mais, e na matéria que acompanha o vídeo, tem toda a explicação do processo que permite que o CS rode no Android Wear. Doido, né? Agora eu vou falar sobre o Twitter. Ontem eu comentei aqui que a empresa tinha publicado os resultados financeiros, que pra variar deixaram os acionistas desapontados. Aliás, ontem as ações da empresa caíram 16%. E entre os dados do relatório, surgiu uma informação interessante. De acordo com a empresa, só 2% dos usuários resolveram desativar o recurso que mexe na ordem da timeline e deixa um algoritmo escolher os tweets mais importantes para mostrar primeiro. Levando em conta toda a comoção que isso gerou quando o Twitter estava só testando esse recurso, é bem surpreendente que só 2% dos usuários tenham desativado a coisa toda, apesar de ser bem provável que isso seja resultado de uma soma de fatores, como por exemplo quase ninguém ter ficado sabendo que isso aconteceu e o fato de que a opção para desligar o algoritmo fica ali meio escondida lá nos ajustes da conta. Mas que 2% é um número bem baixo depois de todo o chororô inicial, isso é. Agora eu vou dar uma notícia bacana para os usuários do Google Calendar. Ontem o Google anunciou um recurso chamado Find a Time para o Google Calendar para Android, e o que ele faz é o seguinte: imagina que você quer marcar uma reunião ou um happy hour com mais dois ou três amigos. Agora você pode criar um evento sem data, convidar esses dois amigos, e o calendário analisa sozinho a agenda de todos os envolvidos para encontrar um horário que fique bom para todo mundo. Esse recurso leva em conta até diferenças de fuso horário para ajudar em reuniões feitas pela internet, por exemplo, e caso ele não encontre um horário disponível para todo mundo, ele analisa quais são os compromissos que podem ser remarcados com mais facilidade para fazer o novo compromisso dar certo. Bem bacana essa novidade do Google Calendar para Android. Num post feito ontem anunciando a novidade, a empresa falou que já está trabalhando para levar isso lá para o iOS também. Agora eu vou falar sobre o Getty Images, que, para quem não conhece, é o maior banco de imagens do mundo. De acordo com uma matéria publicada pela revista Time, a empresa entrou com uma reclamação formal contra o Google na Comissão de Regulamentação de Concorrência da União Europeia, alegando que o Google facilita a pirataria com o sistema de busca do Google Images. De acordo com a Getty Images, o fato do Google disponibilizar as imagens de basicamente a internet inteira, inclusive também imagens registradas e sob leis de direitos autorais, tudo já em alta resolução lá nos resultados de busca deles, isso faz com que as pessoas não tenham nenhum motivo para visitar sites como o Getty Images, já que as imagens deles aparecem lá no Google. Eles lembram que até 2013, todas as imagens do Google apareciam num tamanho reduzido e para pegar a foto maior, a pessoa tinha que visitar o site de origem, mas isso não acontece mais, o que na visão do Getty Images só serve para aumentar ainda mais o problema da pirataria de imagens, que sempre foi um dos maiores desafios dos fotógrafos profissionais e dos bancos de imagem, que dependem das vendas das fotos deles para continuar existindo. Agora o assunto é a Nintendo, que anunciou a chegada de mais dois jogos para iOS e as franquias escolhidas foram o Animal Crossing e o Fire Emblem, que já são velhos conhecidos do pessoal que acompanha a Nintendo. Para quem não conhece, o Animal Crossing é basicamente uma espécie de simulador em que o jogador controla um vilarejo e precisa fazer uma cidade habitada por humanos e uns animais humanizados dar certo. Já o Fire Emblem é um jogo menos bem-humorado, é um jogo de luta, RPG e tudo mais. Para variar, a Nintendo não deu uma estimativa para a chegada desses dois títulos lá na App Store, mas como ela já disse que quer ter pelo menos 5 jogos por lá até março do ano que vem, não deve demorar muito para pelo menos um deles aparecer. O negócio agora é torcer para o lançamento não ser igual ao do Mitomo, que até hoje não apareceu na App Store brasileira. Agora eu vou falar sobre o Deadpool, que vai ser lançado lá na iTunes Store no dia 10 de maio e que está sendo divulgado de um jeito bem interessante lá na iTunes Store. Desde ontem, na loja americana, quando o usuário navega pelos filmes em destaque, o Deadpool acaba aparecendo no pôster, tirando um sarro do filme, como por exemplo no caso do 127 Horas. Pra quem não conhece, esse filme conta a história real de um cara que ficou preso numa pedra e teve que arrancar o próprio braço com uma faquinha, e por cima do pôster aparece lá o Deadpool segurando o próprio braço e balançando no ar. Ele também aparece nos pôsteres do filme Alien 3, do Diga Alguma Coisa, do Busca Implacável, esse é engraçado, ele aparece lá com uma arminha que atira água, e por aí vai. Bem divertido, pena que isso só tá acontecendo na loja americana, e na iTunes Store brasileira, por enquanto, não tem nada disso. Agora eu vou falar sobre um assunto bem polêmico que vem irritando muita gente. Não faz muito tempo, surgiu o rumor de que a Apple tá querendo acabar com a entrada do fone de ouvido do iPhone, aquela tradicional de 3,5 mm, e quer fazer com que os usuários passem a usar fones Bluetooth, que dizem que ela também tá fazendo, ou então comprem fones que, ao invés do pino de 3,5 mm, tenham um cabo com conector Lightning. Essa hipótese vem tirando muita gente do sério, o pessoal já vem querendo boicotar a Apple, porque como já se viu, acabar com a entrada do fone de ouvido, mas parece que essa ideia está começando a pegar entre as outras empresas de tecnologia. A primeira a topar o desafio foi a Philips, que já fez um fone de ouvido com o conector Lightning ao invés do conector tradicional, e agora a Intel também está dando sinais de que gostou dessa ideia e confirmou durante o IDF, que é um fórum de desenvolvedores que a empresa faz todos os anos, que já está desenvolvendo sistemas que fazem com que a entrada USB-C também substitua a entrada de 3,5 mm do fone de ouvido, o que pode confirmar o início do fim da última coisa que ainda era padrão entre todas as empresas de tecnologia. Agora eu vou falar sobre o iPad Pro de 9.7 polegadas que pode estar chegando no Brasil. Isso porque o blog do iPhone descobriu que a Anatel já homologou o dispositivo por aqui, o que significa que é possível que ele já comece a ser vendido nas próximas semanas, possivelmente junto do lançamento do iPhone SE, que segundo o Mac Magazine, deve acontecer no dia 20 de maio. De acordo com a documentação lá da homologação que apareceu no site da Anatel, os modelos aprovados foram o A1673, que é o modelo Wi-Fi, e o A1674, que é o modelo 4G, e a fábrica da Foxconn lá de Jundiaí consta como um dos centros fabris do produto, o que indica que ele provavelmente vai ser montado aqui no Brasil. E por último, ontem pela manhã, um corpo foi encontrado numa sala de reunião lá no Campus 1 do escritório da Apple em Cupertino, e depois de muitas informações desencontradas e de muitas especulações, o Departamento de Polícia de Santa Clara confirmou a informação de que a vítima era um homem hispânico, confirmou também que ele era um funcionário da Apple e disse que não existem outras pessoas envolvidas na morte, o que indica que ela pode ter sido, na verdade, um suicídio. Algumas informações iniciais diziam que momentos antes da morte, uma mulher tinha sido levada para fora do campus da Apple com um machucado na cabeça depois de ter se envolvido em uma discussão, mas conforme o dia foi passando, essa informação acabou ganhando cada vez menos credibilidade. Aliás, como já era de se esperar, existem bem poucas informações disponíveis a respeito desse caso, a Apple pelo menos até a hora da gravação aqui desse episódio não tinha se manifestado, e é bem possível que ainda demore um pouco para surgirem mais informações a respeito da identidade da vítima e também sobre o que foi que aconteceu. De qualquer forma, a expectativa é que não deve demorar muito para a própria Apple ter que se manifestar sobre o caso por conta da seriedade dele, nem que seja para prestar algum tipo de esclarecimento para o público e para os acionistas que certamente estão acompanhando bem de perto isso tudo por lá. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!